Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Glória a Deus. Como é que é a sua rotina quando você acorda pela manhã? Primeiro, quem é que precisa de despertador para acordar? Levanta a mãozinha, estou fazendo uma pesquisa aqui agora. Sério mesmo? Agora, de verdade, quem usa o modo soneca quando o despertador toca? Levanta a mão, vamos ver. Pastor Felipe, o despertador dele começa a tocar 6 horas da manhã, ele levanta da cama às 7. Pastora Nádia pediu um atendimento com a pastora, falou, olha, eu preciso de um atendimento. Porque meu marido começa às 6 da manhã tentando levantar e só levanta às 7. Quem se identifica aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Olha, os sinceros, glória a Deus. Glória a Deus, pastor Felipe, está salvo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas hoje eu não quero falar de um simples despertar. Eu quero falar de um despertar, mas não de um dia. É o de um despertar para uma nova estação. O despertador para um novo tempo está tocando, quem pode ouvir? A pergunta é, você vai apertar o botão de soneca e vai voltar a dormir? Ou você vai despertar para uma nova estação que Deus está te mostrando hoje? Esse texto que nós lemos, ele é maravilhoso porque ele mostra que Deus é especialista em nos despertar para uma nova estação. E Deus usa pessoas para isso. Dependendo da fase que nós estamos vivendo, o processo que nós estamos vivendo, Deus sempre vai usar pessoas para nos despertar, são verdadeiros despertadores. Você vai ver, por exemplo, Moisés sendo usado como um despertador de uma nação que vivia como escrava no Egito. E se você olhar para a sua vida, você vai identificar pessoas que agiram como despertador de Deus para também te tirar de um momento de escravidão, para te tirar de um lugar onde Deus não queria mais que você estivesse. O Egito representa a nossa vida longe de Deus. Quantas pessoas Deus usou ao longo da trajetória da minha vida para me despertar? Quantas pessoas Deus tem usado? Hoje Deus tem usado você para despertar pessoas para saírem do Egito e irem em direção à terra prometida. Deus está usando você. Deus usou Moisés para despertar Josué para a liderança. Deus usou Josué para despertar o povo para entrar numa terra prometida. Deus usou Samuel para despertar Davi para o reinado. E Deus tem usado a mim e todos os demais pastores para despertar você. Só temos uma missão: despertar você para um relacionamento mais íntimo e profundo com Jesus. Eu quero que você seja despertado na fé para viver aquilo que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram e o que o seu coração não imaginou. Então, em nome de Jesus, seja despertado pela palavra de Deus. Seja despertado para uma nova estação. O alarme de Deus está tocando. está fazendo isso? Eu não sei se você tem percebido, mas é o que tem acontecido nessa igreja nesses últimos tempos. Deus está nos despertando. Esse texto é tão lindo. Ele mostra Elias indo até Eliseu. Mas se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que Elias estava saindo de uma depressão, saindo de um momento que ele acreditava ser o fim. Quando Deus chegou até ele e disse: não acabou, Elias. O seu caminho é longo. Você precisa ungir Eliseu no seu lugar. Eu não sei se você já percebeu onde eu quero chegar, mas Eliseu, sem saber, já estava na lista de Deus. O nome dele estava sendo mencionado a Elias, enquanto ele estava lá cuidando das coisas da família dele, em suas atividades diárias, o nome de Eliseu estava sendo mencionado por Deus. Isso me inspira, isso enche o meu coração de esperança. Porque enquanto estamos aqui adorando o Senhor, enquanto estamos vivendo a rotina das nossas vidas, enquanto acordamos, levantamos, vamos para o trabalho, fazemos aquilo, fazemos outra coisa, Deus está com o nosso nome na lista. Na lista dele, quando chega o momento da nossa vida mudar, ele mesmo faz questão de soprar o seu nome em ouvidos específicos. O nome de Eliseu foi parar no ouvido de Elias. Elias tinha uma missão: ir até Eliseu. Eu não sei se você está entendendo, mas enquanto você está aqui, ah, meu filho, eu tenho fé que Deus está soprando o seu nome. O seu nome está chegando onde você ainda nem foi. O seu nome está chegando em lugares que você nem imagina. Sabe por quê? Porque o seu nome está na lista de Deus. E quando chega a hora, ninguém pode impedir. Você não precisa ir até a bênção. A bênção que vai até você. Sabe por que nós estamos orando por essas pessoas que estão nessa lista aqui? Porque essa lista não é sua, essa lista é de Deus. O nome dessas pessoas está na lista de Deus, sabe para quê? São pessoas que serão despertadas. Quando Deus fala o nome de Eliseu para Elias, ele está dando uma missão para Elias: vá despertar Eliseu. Quando Deus coloca esses nomes no seu coração para você orar, ele está decretando o despertamento dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro que cada nome nessa listinha de salvação, cada pessoa está sendo despertada agora para um novo mundo, um mundo com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro que nada vai impedir elas de serem despertadas. Às vezes você acha que é o seu chefe que tem que lembrar de você. Às vezes você acha que é um cliente que esqueceu de você. Mas quando Deus sopra o nome, meu filho, a sua vida está prestes a mudar. E eu acho lindo como Eliseu, ele tem esse encontro com Elias. Deus fala com o profeta Elias, ele vai até Eliseu. Eliseu era um agricultor. Ele estava lá com as suas 12 pares de bois, com seus aparelhos de arar. Ele estava manuseando a terra. E chega o profeta Elias. E quando o profeta Elias chega, a sensação que eu tenho enquanto eu leio esse texto é que Eliseu já tinha expectativas sobre o que iria acontecer. Eu amo esse tipo de comportamento. Meu filho, se você tem Deus na sua vida, você precisa acordar com expectativas. Ah, quando eu acordo de manhã, eu posso estar vivendo o melhor dia da minha vida, e eu ainda não sei, mas pode ser que lá no final daquele dia, a resposta de Deus chegue sobre a minha vida. Eu não sei você, mas eu acordo todos os dias com esperança de viver o novo de Deus. Pastor, mas você já não está vivendo o novo de Deus? Mas quem está na presença de Deus vive o novo de novo, de novo e de novo, porque Jesus é novidade de vida. Jesus é novidade de vida. Uma vida com Jesus não é uma vida triste, uma vida com Jesus não é uma vida chata, uma vida com Jesus não é uma rotina, uma vida com Jesus é uma vida cheia de novidades, porque Ele tem vida e vida em abundância. Era como se, sabe como eu penso, Eliseu? É mais ou menos você quando o despertador toca e você já está olhando para ele faz tempo. Quem faz isso aqui? Despertador toca 6 horas, 5h57 você já está acordado, já está olhando para ele, nem mexe nele não, deixa ele vir. A hora que ele começa a tocar, você fala, já estou acordado, filho. E levanta, feliz para viver o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, alegremos-nos, alegremos-nos. A sensação é que Eliseu já estava esperando. A sensação é que ele tinha expectativas de que a vida dele pudesse mudar, mesmo ele sendo um agricultor. É como se ele estivesse ali cuidando, cuidando daqueles bois. Isso é fantástico com Deus. Olha aqui, olha como Deus muda a vida das pessoas. Olha como nosso Deus é poderoso. Quando Eliseu recebeu Elias, o que ele estava fazendo antes? Eliseu, antes de receber Elias, estava tocando o boi. Oh, como é que toca o boi? Oh, oh. E ele estava ali tocando aquele boi. Mas como se ele já pensasse, hoje eu estou aqui falando com os bois, mas vai ter um dia que eu estarei falando com os reis. Ah, dá para você imaginar que aquele mesmo moço que estava falando com os bois, oh, oh, tocando os bois, cuidando dos bois, ah, não demorou muito tempo, ele estava diante dos reis, dos grandes reis daquela terra, e ele dizia, assim diz o Senhor, nenhum rei tomava uma decisão sem falar com ele. Deus faz isso. Um dia você está aqui, outro dia Ele te coloca lá. Deus pode mudar a nossa história num piscar de olhos, num estalar de dedos, com uma palavra. Me ajuda, meu filho. Eu amo isso. Eu amo. A pessoa está do seu lado, você nem imagina. E daqui a pouco Deus pega aquela pessoa e começa a usar. Começa a fazer coisas incríveis através da vida dessa pessoa. Nosso Deus é assim. Aí talvez alguém olhasse para Eliseu e falasse assim, nossa, de repente a vida dele mudou. Não foi de repente, ele já estava na lista de Deus. Não é de repente, você já está na lista de Deus. Não é de repente o que está acontecendo na missão e encorajamento, essa igreja já estava na lista de Deus. Não é de repente o que está acontecendo nessa cidade, São Carlos está na lista de Deus para o avivamento no Brasil. Meu Deus, era como se ele tivesse, hoje eu estou plantando aqui. Estou plantando o natural, mas eu sei que vai chegar o dia que eu vou colher o sobrenatural. Quando eu olho para os milagres que esse homem fez, eu me lembro desse dia que ele foi chamado. Ele está vivendo uma circunstância, mas o coração dele tem expectativa dos sonhos de Deus. Enquanto eu pensava nisso, eu me lembrei da minha infância. da minha juventude, quando eu ainda estava em Cardoso e... Cadê a Viviane? Eu tinha uma namoradinha, nada sério. Uma namoradinha, que Deus a tenha. E eu levava ela até a casa da tia dela de bicicleta, uma bicicleta Ceci. Lembra da Ceci? Rosa com cestinha. E ela sentava na garupa da bicicleta, segurava na minha cintura como se estivesse numa moto. E eu levava ela sem capacete, claro, até a casa da tia dela. Já passou. E aí quando ela chegava lá na casa dos tios, os tios chamavam ela e faziam piadinhas. E um dia ela falou: é, meus tios ficam falando, como que eu tenho coragem de andar com você numa bicicleta? Falei: pois é. Eu não tenho problema em andar em bicicleta, porque no meu coração eu sei que um dia Deus vai me dar carro. Eu vou andar num carro, eu não tenho problema em andar de bicicleta. Eu não tenho problema com a realidade que eu estou vivendo hoje. Precisei andar de ônibus tantas vezes. Eu viajei 12 horas de ônibus. Eu viajava 12 horas de ônibus. Mas eu falava assim: não tem problema. Um dia eu vou viajar de avião. Semana que vem eu vou viajar de avião. Vou pregar lá em Florianópolis. Vou de avião. O que eu estou querendo dizer para você é que a situação que você está vivendo não te prende. Não importa o que os outros estão falando. Não importa se as pessoas não acreditam. O que importa é o que Deus coloca no seu coração. Tem coisa que você nem entende que está dentro do seu coração. Tem, sabe quando você vê uma foto, você fala assim: nossa, eu nunca vi. Mas eu não sei, é como se eu já um dia fosse nesse lugar. Sabe o que é isso? São os sonhos que Deus vai colocando no nosso coração. Sonhos que Ele vai colocando que não condizem com a realidade que a gente está vivendo. Eu já preguei num salão de beleza para 4 pessoas. Me chamaram para pregar, eu falei: vamos, vou lá, vou pregar. Eu era apresentador do jornal, vou lá pregar. A hora que eu cheguei não era igreja, não era um salão de beleza, tinha 4 pessoas e eu preguei. E preguei, não tem problema em pregar. Por quê? Porque eu sei que um dia Ele ia me colocar para pregar para multidões, como Ele faz hoje. Um dia eu vou pregar em estádios. Isso não é prepotência, meu filho. Eu quero que você entenda que a situação que você está vivendo hoje não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Deus. É Deus, é o Senhor. Eliseu estava cuidando dos bois, estava cuidando da agricultura. Daqui a pouco ele está cuidando de uma nação. Ele era a voz profética de uma nação. Alguém que Deus decidiu usar. Hoje a gente está aqui, reunidos numa igreja. Mas vai chegar o dia que nós estaremos juntos na glória. Todos juntos, onde não vai ter mais placa de igreja, onde não vai ter mais doença, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais racismo, onde não vai ter mais qualquer outra coisa que tem nessa terra, vai ter só a gente e o Senhor, nós e o Senhor, e nós poderemos contemplá-lo face a face, como Moisés o contemplou, e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Eu preciso ter expectativas sobre o amanhã. Eliseu estava trabalhando. Isso responde: como você não ficar ansioso diante de um sonho, de uma expectativa? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: para não ficar ansioso, é só não ficar ocioso. Trabalhe. Ele estava trabalhando. Deus escolhe alguém que estava trabalhando. Estava trabalhando, mas estava disponível. Aquele homem, ele não estava preso àquilo que ele estava fazendo, mas ele fazia o que era necessário fazer. Eu amo pessoas assim. Pessoas que não têm problema em fazer o que precisa ser feito. Pessoas que chegam para o Senhor e diz: o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? É lindo. Tem pessoas da nossa equipe, pessoas que pastorearam igrejas, pessoas que conhecem a Bíblia, que quando chegaram aqui, disseram: pastor, eu quero varrer a igreja. O Wilson, por exemplo, começou cuidando do estacionamento, foi ungido pastor. É lindo ver o que Deus faz. Alguém disponível. Hoje ele dá aula. Hoje ele ensina na jornada de conhecimento. Porque quando você sabe quem você é, você sabe que você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Você está disponível. Como o vento. Hoje está aqui, depois está ali. Onde Deus quer me usar. Eliseu estava ali, mas estava disponível. E a forma como ele se colocou disponível foi lindo. Por quê? Porque quando Elias chega e joga um manto sobre ele, os teólogos dizem que é uma representação. Uma criança, quando era colocada para ser adotada, e aí passava as famílias dos hebreus, se aquela criança fosse a criança desejada, a pessoa jogava uma manta sobre ela. Uau! Isso quer dizer que quando Elias joga um manto sobre Eliseu, ele está dizendo: eu estou te adotando. É por isso que eles têm a relação de pai e filho. E aquele homem, Eliseu, é capaz de deixar tudo. Ele pede para voltar para se despedir dos pais. Ele queima tudo. Mata os bois. Faz a carne cozida. E distribui para o povo. Em outras palavras, ele faz uma festa. Sabe aquela frase: se não der certo, eu volto? Não era a frase de Eliseu. Porque como a pastora pregou, aquele que coloca a mão no arado não volta atrás. Aquele que dá o passo em direção ao Senhor não tem plano B. Ele sabe que ele está indo para nunca mais voltar do lugar de onde Deus o tirou. O que você está esperando? Para se posicionar. Ah, se não der eu volto. Ah, se não der eu volto. Ah, se não der eu volto. Não. Ele queima todos os aparelhos de arado. Ele faz um churrasco. Sabe o que isso significa? Está nas entrelinhas, eu acho lindo isso. Está implícito. Ele faz uma festa. Sabe, ele servindo a carne. A pessoa está comendo a carne. O que é essa carne aqui? Essa carne aqui era o meu instrumento de trabalho. Seu instrumento de trabalho? Parei, agora eu vou servir o Senhor, eu vou andar com Ele, eu vou ser quem Ele me chamou para ser. Ele faz isso publicamente. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? O que você está esperando? Deus está te despertando para o público. O que você está esperando para o batismo? O que você está esperando para se batizar? Para dizer publicamente que Jesus é o seu único Senhor e Salvador? Quando Eliseu serve aquela carne para aquelas pessoas, ele não estava preocupado se as pessoas, o que elas iam achar. Ai, onde já se viu? Acabar com isso, fazer isso, vai seguir alguém que ele nem conhece. Ei, meu filho, para de se importar com a opinião dos outros. Não importa o que os outros pensam. Importa é o que você sente. O que você recebeu, o Espírito te encontrou, Jesus te salvou, se posiciona, Ele te despertou, vá para o batismo de uma vez por todas. Aí eu não estou preparado. Quem está? O batismo é para os despreparados. Não, mas eu não mereço. Quem disse que precisa merecer? O batismo é para aqueles que se dizem pecadores e que precisam de um Salvador. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim: Ah, você vai se batizar, está se achando santo? Não, é o contrário, estou me achando pecador, porque os santos não precisam de batismo. Quem precisa de batismo são os pecadores. Aleluia! Ele é o amor da minha vida, eu não vou me envergonhar dele. Eliseu fez uma festa. Foi assim que Deus o despertou para o ministério profético. Quando eu olho para o ministério profético de outro profeta, Jeremias, eu vejo que foi diferente. E aí eu entendo que Deus tem formas diferentes de despertar os seus filhos. Às vezes ele usa circunstâncias para te despertar. Às vezes ele usa pessoas para te despertar. Às vezes ele mesmo vai te despertar. Foi o que aconteceu com Jeremias. Por quê? Porque Eliseu já estava praticamente pronto. Sabe aquela coisa? Já estava com a roupa pronta para sair. Já estava disposto. Eliseu já estava, mas Jeremias não. Quando Deus vai falar com Jeremias, a conversa é diferente. Quero ver se você se identifica com isso. Quero que você leia comigo o texto do momento dessa conversa. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, é o Senhor falando para Jeremias, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Em outras palavras, eu te coloquei na minha lista, Jeremias. Eu o designei profeta às nações. Então eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora eu ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e os reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, o que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Uau! Que lindo! Às vezes você tem medo de entrar numa nova estação. Você tem medo do que vai encontrar. Tem medo de não ser capaz. Jeremias também tinha. É por isso que o Senhor mostrou a ele uma vara de amendoeira. Amendoeira é muito comum nessa época do ano no hemisfério norte. Na Europa, a amendoeira, ela está florida agora na primavera. Mas ela começa a florir no inverno. Por isso que a amendoeira, a tradução da palavra amendoeira significa aquela que desperta. Ou seja, o Senhor tentou falar para Jeremias e Jeremias recusou receber a palavra que o próprio Deus disse. Então o Senhor mostrou a ele uma vara de amendoeira. Era um sinal para que ele entendesse. Eu estou te despertando para uma nova estação. Eu estou te chamando para viver um novo tempo na sua vida, Jeremias. Deus continua fazendo isso, gente. Ele continua dizendo o mesmo que ele disse para Jeremias. Em outras palavras, ele disse para Jeremias, você não precisa ter medo, olha para mim, não olha para você. O problema de Jeremias é porque ele estava olhando para ele. Escuta o que eu vou dizer, toda vez que você olhar para você, você vai ter medo. Toda vez que eu olho para mim, para minha capacidade, para os meus recursos, para aquilo que eu posso fazer, eu vou ter medo. Diante do novo, eu vou ter medo. É por isso que eu nunca olho para mim. Eu sempre olho para aquele que me chamou. Você precisa fazer o mesmo. O Senhor estava dizendo para Jeremias, Ele está dizendo para você hoje: não olhe para você, olhe para mim. Eu te sustento. Eu te sustento. Porque toda vez que Deus vai te levar para uma nova estação, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Tudo que você precisa para a nova estação falta em você, mas está sobrando em Deus. Ele te sustenta. Ele está dizendo para Jeremias: eu vou te sustentar, não precisa ter medo deles. Eu vou estar com você, Jeremias. E eu vou te capacitar, Jeremias. Escuta o que eu vou dizer. A capacitação vem de Deus. Às vezes parece tudo novo, parece tudo muito difícil. A capacitação vem dEle. Mas eu não sei o que fazer. Ele está dizendo: eu vou te guiar. Onde você for, eu vou te guiar. O Senhor te guia. O Senhor te guia. O Senhor tem o caminho certo para nós. O Senhor é o nosso GPS. Quando a gente está virando errado, Ele recalcula a nossa rota para a gente chegar no lugar certo. Ele não vai nos deixar perdidos. Mas olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Ele tem paciência com você. Agora aponta o dedo de profeta e diz assim: ó, mas não enrola Ele. Sabe aquela criança que a mãe acorda 6:30 para ir para a escola? Mãe, só 5 minutos. 6:35 a mãe chega: já deu. Mãe, prometo, só mais 5 minutos. 6:40. Você tem que ir para a escola. Mamãe, só mais 5 minutos. E quando a mãe volta, ainda ela fala assim: ai, estou com uma sensação de febre. Cobriu o rosto para esquentar. Já fez isso, né? Esfrega a mão assim, fala: ai, estou quente. Você pode enrolar sua mãe, mas você não enrola o Senhor não, filho. Sabe por que você não enrola o Senhor? Deus não aceita você apertar o botão soneca quando Ele sabe o potencial que Ele mesmo colocou dentro de você. Existe algo tão precioso dentro de você que precisa desabrochar. É por isso que Ele vai te forjar. É por isso que Ele quer te encorajar a ser quem Ele te chamou para ser. Quando eu olho para esse texto, que já colocaram antes de eu chamar, pode colocar agora. Olha esse texto, gente. Deuteronômio capítulo 32, verso 11. Presta atenção nesse texto. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. A versão NVI substitui a palavra ensina por desperta. Assim como a águia desperta os seus filhotes para voar, Deus faz a mesma coisa com os seus filhos. Agora, você sabe como que a águia desperta o filhote para voar? Pastora Viviane certa vez pregou sobre isso. Ela viu um documentário, e no documentário mostra a águia tirando partes do ninho para que os espinhos que estão embaixo comecem a incomodar os filhotes. Uau, que espiritual. Às vezes os espinhos estão te incomodando e você pensa: o que eu fiz, Deus? Por que o Senhor permite isso? Por que o inimigo está fazendo isso? E Deus está dizendo para você hoje: não é o inimigo, sou eu. Eu quero te tirar dessa zona de conforto. Eu quero te tirar desse ninho. E eu quero te mostrar para que você nasceu. Eu quero te mostrar que existe algo muito maior que os seus olhos ainda não perceberam. Sabe o que o filhote, depois de sair do ninho, o que acontece com ele? A própria águia pega o filhote com o bico e joga ele pelo penhasco. Dá para você imaginar essa cena? O filhote descendo, 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 descendo. Tem muita gente que chegou aqui descendo, descendo, descendo e falando: por que, Deus? Por que que eu estou descendo? Por que que eu estou caindo, Senhor? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Calma, calma, porque o documentário que mostra o filhote da águia caindo, na sequência mostra a águia mãe, a águia pai descendo como um raio, raio, rápido, 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 vai e pega o filhote e leva o filhote lá para cima de novo. Aí o filhote pensa: ah, vou voltar para o ninho, vou voltar para o ninho. Não, ele solta de novo. E ele cai, 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 cai. Daqui a pouco, mais uma vez, a águia vem como um raio. Pega o filhote e leva o filhote de novo lá em cima. E repete, e repete, e repete, e repete. Talvez você fale: por que que eu não saí disso? Por que que eu só caio? Porque você ainda não entendeu quem você é. Porque quando o filhote entende que ele tem asa, ele não cai mais. Ele começa a voar, a voar, a voar.